Ao longo da história, diversos métodos de mobilização foram criados para a defesa de comunidades que sofriam com a colonização e com o imperialismo. Hoje, vamos falar de um método pacífico de luta civil, o boicote. Quem explica é Everaldo Andrade, professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
Existem vários exemplos na história de mobilizações pacíficas que obrigaram governos autoritários que não cumprem legislações e princípios de defesa dos direitos humanos a cumprir essas obrigações. O país mais próximo que sofreu boicotes, que teve resultado, foi a África do Sul, que tinha um regime brutal de apartheid, que discriminava as populações negras, mas também tem outros exemplos, o movimento do Gandhi e não violência contra a colonização inglesa na Índia.
O boicote pode ter como alvo diversos setores que colaborarem com a opressão de um povo. O mais comum é deixar de consumir de empresas que sejam coniventes. Mas, em maior escala, é possível que nações e órgãos internacionais colaborem nas esferas econômicas, culturais e até nos esportes. Com o avanço do regime racista sul-africano, a pressão internacional cresceu. A exclusão do país dos Jogos Olímpicos de 1964 foi um marco. Quem explica é Núbia Aguilar, doutora pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP.
Os boicotes, eles alteram a forma como essas sociedades estão sendo gerenciadas, seja por pressões econômicas através de sanções, seja devido à questão de fornecimento de alimentos, seja por uma questão cultural. Quando a gente tem grandes empresas, marcas, participando dos boicotes, economicamente dizendo, mas no setor cultural a gente pode pensar nos artistas e outras instâncias, que tem uma mobilização nessa vida pública, as dimensões das lutas, elas têm chances de terem uma ampliação.
Núbia ressalta que o boicote tem um papel fundamental também em trazer mais visibilidade à causa, mas não pode ser uma mobilização isolada dos movimentos sociais internos, principalmente da comunidade oprimida em questão.
As proporções do debate público sobre a apartheid a partir dos anos 80, ela vai ganhar outro patamar, mas não dá para a gente desvincular essa formatação da luta interna, das pessoas que estão ali diariamente tensionando os regimes e as formas de opressão.
Hoje, essa forma de mobilização ganha novas dimensões com o movimento BDS, boicote, desinvestimento e sanções, criado por palestinos há 20 anos. O professor Andrade explica o contexto.
O movimento internacional de boicote, desinvestimento e sanções contra Israel, ele tem 20 anos. Ele surgiu num contexto em que o Estado passou sistematicamente a desrespeitar as resoluções da ONU e criar um muro na Cisjordânia, as regiões da atual Estado de Israel, que implicavam em segregação da população palestina.
O objetivo é claro: pressionar empresas e governos a romper com a cumplicidade em violações de direitos humanos.
O problema é que existem governos que deveriam agir para deter a política de segregação, de apartheid, porque é disso que se trata, criar muro, separar famílias, criar uma legislação discriminatória contra os palestinos. A proposta do BDS é centrar em uma série de empresas que estão diretamente envolvidas com fornecimento de equipamentos para o exército e para a política que sustenta essa discriminação contra o povo palestino. Então, é um meio pacífico de pressionar os dirigentes dessas empresas.
O professor explica o cenário do movimento no Brasil.
O movimento é importante, mas ele sofre muita resistência. Então, o governo federal podia fazer mais. O governo federal condena, mas o movimento político contra a ação do Estado de Israel na faixa de Gaza, ele vai além disso. Então, a ideia é ajudar a sufocar um Estado que está praticando atos criminosos contra a humanidade. E, através daí, mobilizar a população, a pressionar os governos a tomarem atitudes mais sérias de pressão contra, porque a ONU já tem posição. O Tribunal Internacional já tem posição. Né? O dirigente do Estado de Israel, condenado como criminoso de guerra. Mas quem vai exercer esse poder?
Para Núbia, os boicotes seguem atuais como forma de ampliar debates e apoiar lutas locais.
Ainda assim, a gente não tem um consenso. Para o caso de Israel, não são todos os países que estão envolvidos, apoiando, alguns inclusive indo contra. Então não representa também um consenso, mas demonstra esse campo de tensão, né, que divide opiniões políticas, mas que de certa forma torna a luta mais ampla.
Andrade complementa.
Então é uma campanha que pode ser abraçada por qualquer cidadão. Podem também realizar. Os governos, universidades podem se associar a essa política, que é uma política de defesa da humanidade, defesa dos direitos humanos, defesa das resoluções das Nações Unidas.
O boicote continua mobilizando consciências e conectando causas. Eu conversei com o Everaldo Andrade, professor do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e com Núbia Aguilar, doutora em História Social pela mesma faculdade. Sofia Vieira, Rádio USP, São Paulo.